Olá, olá! Esse é o podcast Mais Um Rolê e você está mais do que convidado, você está intimado a assistir meu recital de formatura na faculdade. Pois é, esse dia está chegando e eu resolvi fazer uma mini temporada especial de divulgação desse show que vai ser muito lindo. Eu tô tendo o privilégio de conseguir tocar com um time muito brabo, um repertório muito lindo, e neste meu novembro, esse vai ser meu único assunto. Sinto muito, amigos. E aí, pra curtir essa reta final do meu jeitinho, eu quis registrar nesses episódios as dores e delícias dessa minha bem-aventurada insignificância, que nem a Rita Lee fala no livro dela, né? Queria, então, voltar a alombrar por aqui um pouco. Alguns professores costumam dizer que provas ou apresentações, recitais, shows, sei lá, nada mais são do que uma foto, um retrato de uma coisa muito maior do que aqueles minutos. Então, qualquer fato, acontecimento, detalhe ou ação ou coisa, qualquer coisa é resultado de um processo. Um processo inteiro de milhares de sub-coisas que a gente percebe e não percebe. Coisas que a gente controla e muitas coisas que a gente não controla. Nos últimos dias, eu tenho pensado muito em duas metáforas que têm a ver com essa história de processos. A primeira é uma que eu já contei aqui no podcast. É sobre baby brotos de cacto. Você pega uma muda de cacto, né, um negocinho daquele, bota terra e sol durante bastante tempo e daqui a um tempo tem um monte de brotos, né, baby brotinhos de cacto. E daqui a um tempo ele tá enorme. Então, no começo desse ano, o meu cacto antigo, que foi o cacto que tava no episódio que eu falei sobre os baby brotos de cactos, né? Pois é, ele foi jogado no lixo, mas eu consegui pegar umas mudas a tempo de replantar. Ai, minha cachorra. Cachorra. Então, começou do zero esse processo dele crescer e etc. Só que agora, em novembro, ele tá enorme de novo. Então, terra e sol todo dia, água de vez em quando na semana, né? E aí, essa metáfora é sobre a constante fotossíntese que a gente não enxerga. E eu entendo por fotossíntese os meus estudos diários, escalas, arpejos, repertórios, técnica, etc. Então, o cacto tá lá, dando tudo de si, crescendo. E se a gente tirar uma foto dele agora, se o cacto fizer um concerto de formatura, a gente não vai ver as moléculas de ATP se multiplicando e o cacto crescendo visualmente em tempo real. A gente vai ver um retrato estático, né? Inclusive, tem até um papo da física quântica que diz que as partículas se comportam de um jeito diferente quando a gente está observando. Inclusive, um método de estudo que eu adotei foi estudar como se tivesse alguém imaginário me observando. E aí, isso me ajuda a sair da minha própria mente e deixar de lado os pensamentos autodepreciativos. Enfim, não dá pra ver o cacto crescendo em tempo real, mas se você for comparando como ele tá ao longo dos meses, aí sim a gente vê. Eis aí uma metáfora bem coach, melosa, bem cringe, sobre ter paciência e consideração consigo mesma. Mas eu já falei sobre isso, né? A outra metáfora é mais cheia de símbolos, e ao longo dessa temporada acho que eu vou voltar nela várias vezes. Talvez seja ainda mais cringe. O tempo inteiro eu me sinto enchendo um oceano com conta-gotas. Eu percebo muita gente ao meu redor mergulhada em uma rotina caótica, cheia de demandas e compromissos e muitos sonhos e etc. Mas, ao mesmo tempo, todos nós estamos tentando sobreviver, o que já é difícil por si só. E aí, nessa loucura do mundo moderno, em que a gente tenta equilibrar o nosso corre com a realidade super seca e indiferente, a gente é guiado majoritariamente por hábitos construídos ao longo da nossa vida, de toda a nossa vida. Hábitos enterrados no nosso subconsciente. Hábitos e mindsets. Eu não gosto dessa palavra, mas eu queria um termo melhor para ilustrar como a nossa mente funciona e se comporta diante do que acontece. E esses nossos hábitos são influenciados pelo que está ao nosso redor, especialmente família e amigos mais antigos. O Belchior não errou quando disse que ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Pais no sentido de uma geração que nos antecede. A gente costuma repetir alguns comportamentos de quem foi presente na nossa formação intelectual, mesmo que não queira, mesmo que não perceba. E aí eu estou nesse movimento de questionar de onde que vêm os meus hábitos, por que que eu faço o que eu faço, do jeito que eu faço. E começou também uma birra de romper comigo mesma, sair de mim, tentar ser uma Hannah Montana de mim, vestir outra personagem, sabe? Uma história interessante sobre isso, de que ainda somos como os nossos pais, é que um dia eu estava em uma aula lá na UNB e o professor começou a comentar sobre a indecência e falta de arte do funk, sobre como tudo é muito chulo e essa cultura é um descaso do Estado com a educação e com a arte. Enfim, foi esse papo para esse lado. Mas a aula que o professor deu, coincidentemente, foi sobre a criminalização e marginalização do samba nos anos 30, que era considerado como uma música de vagabundo. E aí estava lá o professor levantando uma bandeira do samba e criticando a sociedade mesquinha e hipócrita da época, super preconceituosa, que se recusava a perceber a riqueza daquele movimento cultural que era marginalizado. E aí, para mim, ficou muito evidente, ainda somos como os nossos pais. Então, o professor estava ali, sem perceber, repetindo falas preconceituosas e repetindo um discurso antigo de música boa e música ruim. O que é arte, o que é vadiagem. Toda essa viagem que eu fiz foi para dizer como eu odeio muitos dos meus hábitos. Mas tudo isso é sobre como eu estou enchendo o meu oceano a conta-gotas. Todo dia eu tento ser uma boa baixista, e aí ser musicista, levar essa vida de mil demandas, me remete muito ao mito de Sísifo. Na real, eu tenho certeza que todas as profissões se identificam com essa lombra do mito de Sísifo, que é um mito grego cheio de símbolos sobre a existência humana e o sentido das nossas vidas. Sísifo era um safado malandrão que passou a perna em muitos deuses gregos e etc., até que um dia ele foi encurralado e aí, como punição, ele foi condenado a subir uma pedra enorme até o topo de uma montanha. E toda vez que ele chegava no topo, a pedra caía lá embaixo. Então, para toda a eternidade, ele teria que realizar essa subida exaustiva e repetitiva todos os dias para sempre. Sem morrer, só fazer. Um terrorismo mental. Mas estamos todos no sistema capitalista. Rolamos a pedra de Sísifo de segunda a sexta. Então, encher um oceano a conta gotas também se trata de perceber que a existência tende a ser repetitiva e as nossas rotinas nos sugam, porque os processos que a gente está vivendo são enormes. E para não cair no marasmo de que as coisas não têm sentido, a gente tem que justamente sentir o sentido em cada coisa que escolhemos para nós. Sentir o sentido. O sentido é da nossa autoria, né? Tô me formando. Vai acabar a faculdade e é uma delícia pensar que vai sair do meu caminho essas microdemandas que perderam sentido no meio daquele currículo enorme. Eu mal posso esperar para começar a minha vida de verdade e mandar em mim mais do que a instituição manda em mim. Tudo bem que essa é uma ilusão, porque em geral a gente não se livra da pedra de Sísifo. A gente costuma trocar uma pedra por outra. Então, outra coisa vai sugar a minha vida de novo. De qualquer forma, eu acredito que vai dar para assumir o controle do sentido das coisas da minha vida. Tomara. Meu Deus, eu quero muito me formar. E eu quero muito que vocês compareçam no dia 12 de dezembro de 2023 no Departamento de Música da Universidade de Brasília. O meu recital de formatura vai ser às 8 horas ou às 9, ainda não está definido, mas é uma terça-feira à noite lá no MUIS, uma horinha de show, que vai ser esse retrato estático Mas vai ser uma foto que eu espero que expresse um pouco de todos os processos, microdemandas, loucuras, pedras roladas, que tudo isso que me trouxe até aqui. E semana que vem eu volto com mais um episódio. E é isso, beijos, muito obrigada.
Seu azul, como é bom poder tocar um instrumento.